Agora vamos falar da concordância verbal para o sujeito indeterminado. Como é que fica a concordância verbal quando o sujeito é indeterminado? Primeira coisa que você precisa entender é que existe o sujeito indeterminado, que é o que a gente vai estudar neste vídeo, e existe a oração sem sujeito, não é para confundir. Sujeito indeterminado, ele existe, mas você não sabe quem é. Entendeu? Ele é um sujeito indeterminado. Ou seja, ele existe, mas você não consegue precisar quem é. É alguém, alguém fez, mas não se sabe quem é. Já a oração sem sujeito, não, é o sujeito inexistente, é o sujeito que não existe. Então, primeira coisa. E oração sem sujeito é o que a gente vai ver já já. Então, por enquanto, você vai treinar com questões de sujeito indeterminado. Primeira coisa que você tem que fazer, lembra que esse é o curso de português em exercícios. Então, antes da gente resolver questões, a gente tem que estar com a teoria muito dominada. Então, assim, vamos relembrar quais são os tipos de sujeito indeterminado. Você se lembra disso? Então, eu fiz aqui uma revisão por meio de frases, só para você lembrar, assim, os tipos de sujeito indeterminado. São três tipos de sujeito indeterminado, ó, que você vai ver nas questões. Três tipos. Repito, ó, sujeito indeterminado, ele existe, mas a gente não sabe quem é. Existe, mas a gente não sabe quem é. São três tipos de sujeito indeterminado, tudo bem? Primeiro tipo é aquele com a partícula se. Vamos relembrar. Sujeito indeterminado pela partícula se. Lembra, esse se é o chamado índice de indeterminação do sujeito, tudo bem? Índice de indeterminação do sujeito ou pis. Eu que sou carioca, eu falo pis. Pis, pronome indeterminador do sujeito. Mas como agora, né, eu vejo tendo contato com lá atrás, lá no início eu só falava pis. Mas aí depois de tanto dar aula aí pelo Brasil, eu fui começando a perceber que as pessoas que eu falava pis, as pessoas ficavam olhando assim para mim e falavam, que estranho. Aí eu percebi que elas não estavam entendendo, e eu com muita intimidade, o pis e tal. E aí eu comecei a perceber que em algumas localidades, não sei se é o seu caso, os alunos aprenderam como índice de indeterminação do sujeito, o que dá no mesmo, é sinônimo, tá? Então esse é o sujeito indeterminado com índice de indeterminação do sujeito, ou pis. Toda vez que o sujeito é indeterminado e vem com esse pis, com esse índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O verbo ficará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. O verbo, em geral, é intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Mas, Adriana, que papo é esse de o verbo, em geral, é intransitivo, transitivo indireto? Por que que está escrito isso daqui? Porque se o verbo, então presta atenção, lembra isso daqui, ó. Se o verbo for VTD, ou VTDI mais C, a tendência é de ser voz passiva sintética. E aí, quando é assim, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é paciente. Você entendeu? Ó, a gente vai olhar para as frases de revisão. Olha as frases 31, 32 e 33, venha comigo. Aluga-se ou alugam-se sala comercial? Olha aqui. Eu tenho um verbo que é VTD, quem aluga, aluga alguma coisa, mais o C. Quando eu tenho VTD mais C, a tendência é ser PA. Esse C ser PA. É só você passar a frase para passiva assim, analítica, da sintética para analítica. Ó, sala é alugada. Então, quando eu tenho VTD mais C, não é sujeito indeterminado, é sujeito simples. Sala é o sujeito. A gente diz que esse sujeito ele é simples e paciente, porque é voz passiva. Então, como é que fica o verbo? Aluga-se. Tudo bem? 32, VTD mais C, PA. Salas comerciais são alugadas, alugam-se. Então, esse C está ligado a VTD. Esse C é PA. Quando o C é PA, existirá um sujeito na frase, que nesse caso é salas comerciais. Tudo bem? Tá bom. O que é que se impõe? O que é que se impõe? Toda vez que eu tiver um VTD mais C, quem impõe alguma coisa. Não é isso? Quem impõe alguma coisa. Adriana, mas quem impõe não impõe alguma coisa a alguém? Depende da frase. Nessa frase aqui, não. Quem impõe alguma coisa. Então, lembra que transitividade depende da frase? Então, quem impõe alguma coisa, o verbo é transitivo direto, VTD mais C. Então, medidas é que são impostas. É só passar para passiva analítica. Medidas para baratear os produtos editoriais é sujeito. Medidas são impostas. Então, entenda. Quando eu tenho VTD ou VTDI mais C, a voz é passiva sintética. O sujeito é paciente. Existe um sujeito na frase. Agora, se não for nem VTD nem VTDI, ou seja, se for intransitivo, transitivo indireto, ou verbo de ligação mais C, aí sim é uma estrutura passível de ser o quê? O C vai ser índice de indeterminação do sujeito. Eu digo passível porque a gente não pode afirmar sempre, tem que olhar sempre a frase, até porque você vai estudar comigo depois que o C pode ter outras classificações. Não existe só o CPA e o CPIS, existem outros, tá? Mas, em geral, isso te ajuda. Se for VTD ou VTDI mais C, voz passiva sintética, o C é PA. Se não for, se for verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação mais C, índice de indeterminação do sujeito, aí o sujeito vai ser indeterminado. Aí como é que fica o verbo? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Tranquilo, entendeu? Vambora treinar. Vambora treinar. Frase 34. Trabalha-se bastante por aqui. Quem é que trabalha? Alguém trabalha. Não se sabe quem. Sujeito indeterminado. Verbo, quem trabalha, trabalha. Verbo intransitivo, seguido de C, índice de indeterminação do sujeito. Então, C, tá memorizando? C, índice de indeterminação do sujeito, ele aparece com que tipos de verbo? Intransitivo, transitivo, indireto ou até de ligação. Vambora mais, 35. Tô vendo esse C. Vou olhar a transitividade do verbo. Quem obedece, obedece a. VTI mais C. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo fica na terceira do singular. Até porque as ordens está com preposição. E por estar com preposição, não poderia ser sujeito. Isso aqui é objeto indireto. Tranquilo? Questão 36, frase 36. Procedeu-se ou procederam-se aos levantamentos? Procedeu-se. Por quê? Quem procede, procede a. Verbo transitivo indireto, seguido de C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? O verbo fica na terceira do singular. Até porque, com essa preposição, levantamentos não poderia ser sujeito. É o objeto indireto. Tranquilo? Você está no vídeo de teoria, revisão teórica e frases de sujeito indeterminado. Para depois a gente resolver as questões. Então, lembra que para cada tipo de sujeito a gente está resolvendo questões. Antes da gente avançar, lembra que eu falei que são três tipos de sujeito indeterminado? A gente matou um. Então, qual é? Vá memorizando. Qual é o primeiro tipo de sujeito indeterminado? Verbo na terceira pessoa do singular, mais C, que é o índice de indeterminação do sujeito. E, em geral, esse verbo é intransitivo, transitivo indireto ou até de ligação. Por quê? Porque se for VTD ou VTDI mais C, é voz passiva sintética e aí o sujeito não vai ser indeterminado. Agora a gente vai para o segundo tipo de sujeito indeterminado. Esse aqui, poucas gramáticas falam dele, mas você vai ver que isso cai em prova geral, desde banca VUNESP até CESP, FGV. Cara, eu fico impressionado como é que a maioria das gramáticas escolares não falam desse cara aí. E ele cai muito em prosa. Você vai ver, até a VUNESP, que é uma banca mais simples, explora esse segundo tipo de sujeito indeterminado, que é o verbo no infinitivo impessoal. Vamos lá. Verbo no infinitivo, sem referência a pessoas determinadas, que é o chamado infinitivo impessoal. Nena, que papo é esse, minha filha? Infinitivo impessoal? Não me lembro disso, não. Lembra sim. Você vai treinar isso hoje comigo nas questões. Existe o infinitivo impessoal e o infinitivo pessoal. O impessoal é aquele que não tem pessoa determinada. Ou seja, o sujeito dele é indeterminado. O pessoal, ele tem pessoa determinada, ele tem um sujeito determinado. É isso que eu quero treinar hoje com você. Vamos ver primeiro, ver as frases aí de exemplo. É preciso acabar com a fome no mundo. Vamos lá. Viva cada verbo a seu momento. Qual é o sujeito do é preciso? Ó, vou começar perguntando qual é o sujeito do é preciso. O sujeito do é preciso é toda a oração. Acabar com a fome no mundo. Então, ó, o sujeito do é preciso é um sujeito oracional, sujeito que a gente vai revisar já já. Mas eu não vim aqui falar do sujeito do é. Eu vim aqui falar do sujeito do acabar. Quem é que vai? Então, preencha aqui a lacuna, ó, acabar. Qual é o sujeito de acabar? Qual é o sujeito? Quem é que vai acabar com a fome no Brasil? Sujeito indeterminado. Já parou para pensar nisso? Numa frase como essa, quando você diz assim, é preciso acabar com a fome no mundo, o sujeito do é o acabar com a fome no mundo. Beleza, é toda a oração. Mas o sujeito do acabar, quem é que vai acabar? Indeterminado, qualquer um pode acabar. Então, esse é o chamado verbo no infinitivo impessoal. O verbo no infinitivo impessoal é aquele que você aprendeu o nome do verbo comer, rezar e amar, não é? Então, é a mesma coisa aí, o acabar. Qual é o sujeito do acabar? Não sei, qualquer um, alguém, sujeito indeterminado. Entendeu a teoria? Mais um exemplo. Estudar para concursos exige dedicação. Estudar exige dedicação. Então, olha só, preencha a lacuna comigo, preencha, que é para você viver cada verbo e entender esse negócio. Qual é o sujeito do estudar? Não, vou começar pelo exige. Qual é o sujeito do exige? O que é que exige dedicação? O que é que exige? Estudar para concursos. Estudar para concursos é o sujeito oracional. Tudo bem? O sujeito do exige é estudar para concurso. E qual é o sujeito do estudar? Porque eu não estou te ensinando concordância verbal nos detalhes, eu estou te ensinando nos detalhes. Eu estou te ensinando a viver cada verbo. Porque às vezes o aluno erra a questão porque ele está olhando para um verbo e pensando em outro. Então, ó, vou te mostrar uma pessoa que perdeu a coordenação motora nessa frase 38. É isso que eu não quero meu aluno descoordenado. O aluno descoordenado, ele fica assim, que ele não está vivendo cada verbo, ele fica assim. Sujeito de estudar é oracional. Estudar para concurso, sujeito de estudar é oracional, estudar. Não, não. O sujeito de estudar não é oracional. Viva, repita comigo o mantra, que é para não perder a coordenação motora. Viva cada verbo a seu momento. Diante de cada verbo, você está aprendendo a perguntar pelo sujeito de cada verbo. É assim que eu quero você nas questões. O sujeito do exige é oracional. Ó, estou escrevendo aqui, ó. O sujeito é estudar. Estudar para concursos, o sujeito do verbo exigir é oracional. Show! Mas qual é o sujeito do estudar? O sujeito do estudar, esse verbo não está no infinitivo. Esse verbo está no infinitivo. É o chamado infinitivo impessoal. Quando eu tenho um verbo no infinitivo impessoal, o sujeito dele é indeterminado. Entendeu? Viva cada verbo. Senão você vai se desesperar e se perder. Adriana, então você está dizendo que o sujeito é indeterminado? Ele não teria que ficar na terceira do plural? Não. Ele não teria que ficar na terceira do plural, porque esse é o caso. Essa ficha vai cair. Sabe por que essa ficha ainda não caiu para você? Você nunca viu isso. Impressionante. E eu vou te mostrar como isso cai nas provas. Então, peraí, Dri, você está querendo me dizer que o sujeito é indeterminado, mas o verbo não fica na terceira do plural? Não, porque é o sujeito é indeterminado quando o verbo está no infinitivo. Então, repita comigo: infinitivo impessoal, que é o nome do verbo, o sujeito dele é indeterminado. Mesmo o verbo não estando na terceira do plural. Ou seja, o outro lá vai dizer: ah, tem que ficar na terceira do plural, porque o sujeito é indeterminado. Não, tem que ficar assim mesmo, porque é infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal, o sujeito dele é indeterminado. Tá caindo a ficha? Infinitivo impessoal é assim. Porque existe o infinitivo pessoal, que é aquele que tem sujeito, a gente vai treinar. Você vai ver já já. Por exemplo, se eu digo assim, é necessário acabarmos com a fome no Brasil. Se eu dissesse acabarmos, aí já não seria mais o infinitivo impessoal. Aí seria um sujeito, nós, sujeito determinado, pessoal, infinitivo. Tá conectando? Acho muito louco a gente não ter estudado isso, porque lá na escola esconderam essa terceira forma da gente. Na verdade, a gente só aprendeu duas formas de sujeito indeterminado na escola. O C, que é o índice de indeterminação, e a outra que você vai ver agora comigo. Você não aprendeu o infinitivo. Você entendeu por que que você está aí estranhando? Você só aprendeu esse aqui e o primeiro. O do meio você não aprendeu. Que louco! Por isso você está estranhando. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo de revisão antes das questões. São três os sujeitos indeterminados. Terceira pessoa do singular. Mais C, que é o índice de indeterminação. Infinitivo impessoal, verbo no infinitivo impessoal, que é aquele que não tem sujeito, sujeito indeterminado. E esse aí que você já conhece, verbo na terceira pessoa do plural. Esse aqui você conheceu. É que lá na escola só falaram de dois, não falaram de três pra gente. Você entende o que eu tô falando agora? Então, olha aqui, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Bateram a porta. Quem é que bateu a porta? Quem é que bateu? Alguém. Não se sabe quem. Alguém bateu a porta. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Entendeu? Tá? Tranquilo. Foi. Quem bateu? Alguém. Não se sabe quem bateu. Sujeito indeterminado. Vou te dar exemplo. Frase 39. Pedir. Como é que ficaria essa frase 39 com sujeito indeterminado? Ficaria. Pediram. Silêncio. Olha o verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. Sujeito indeterminado. Ontem explodiram. O caixa eletrônico. Entendeu? Ontem explodiram o caixa eletrônico. Quem é que explodiu? Alguém, não se sabe quem. Sujeito indeterminado. Tudo bem? Então, olhe para mim, olhe para mim. Agora sim, você acabou de revisar, agora eu estou tranquila. Os três tipos de sujeito indeterminado. O que é sujeito indeterminado mesmo, hein? Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas eu não sei quem é, né? Não é o sujeito inexistente, ele existe, só que eu não sei quem é. Quais são os três tipos? Verbo na terceira pessoa do singular com o C, índice de indeterminação do sujeito. Ele pode vir com VTI, precisa-se de vendedores. Ele pode vir com VI, vive-se bem aqui. Ou ele pode vir com verbo de ligação. É-se feliz aqui. Te dei três. Ó, tô fazendo um resumão para você aqui de sujeito indeterminado para a gente fechar esse vídeo. Então, ó. Primeiro tipo de sujeito indeterminado é esse. É aquele que vem com o C, ligado a VI, VTI ou VL. Ó, esse aqui é VL. Tudo bem? Segundo tipo de sujeito indeterminado. Segundo tipo de sujeito indeterminado é aquele que, ó, vou colocar o segundo que é o mais fácil, vou deixar o terceiro para o mais difícil, tá? O segundo tipo é aquele que você também já conhece, que é verbo na terceira pessoa do singular, do plural. Chegaram cedo ontem. Então, ó, vou começar pelos mais fáceis, ó. Chegaram cedo ontem. Então, esse é o terceiro tipo de, é o segundo tipo de sujeito indeterminado. É verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito expresso. E o terceiro tipo é o verbo no infinitivo impessoal. Verbo no infinitivo impessoal também tem sujeito indeterminado. Exemplo: amar é bom. Qual é o sujeito de amar? Qual é o sujeito de amar? Adriana, qual é o sujeito de é bom? Calma, viva cada verbo seu momento. Qual é o sujeito de amar? Sujeito é indeterminado. Quem vai amar? O sujeito de amar é indeterminado. O sujeito do é bom é oracional, que é o amar, que é o verbo no infinitivo. Para você começar a organizar aí esses conceitos, tá bom? Show! Então são três tipos de sujeito indeterminado, tá? Tranquilo? Agora sim, foco aí nessa revisão. Agora vamos embora treinando com questões de concursos para fechar aí o sujeito indeterminado. Vai, questão 14, foco aqui. Galera que está assistindo a aula ao vivo, muito legal. Aproveitem aí a aula. Daqui a pouquinho, entre um vídeo e outro, eu vou responder as dúvidas. Tem gente perguntando bastante coisa legal. Adriana, quando ele vem expresso em uma oração anterior dentro do texto, continua sendo indeterminado? Vou mostrar isso agora para você, fique tranquilo. Vocês vão passar por todos os dissabores. Vocês vão passar por todas essas pegadinhas. Vem comigo. Questão 14. Quando examino as fotos de minhas turmas do colégio, sempre fico com a impressão de que deixei amizades e amores inacabados. Então, vem, ó. Eliminando-se o uso da primeira pessoa, uma redação alternativa para a frase acima, em que se mantém a correção e as relações de sentido. Então, vamos embora treinar. A banca quer eliminar o uso da primeira pessoa. Como assim eliminar o uso da primeira pessoa? É porque o primeiro verbo está na primeira pessoa, ó. Primeira pessoa do singular. Eu. Entendeu? A banca quer eliminar e quer que você marque uma redação alternativa, uma reescritura, em que a frase esteja correta e que traga as mesmas relações de sentido. Se você observar as alternativas, você vai ver que a brincadeira é de concordância verbal. Então vem comigo, ó, vamos viver cada verbo. Tá preparado? Papel e caneta na mão? Tá preparado para viver cada verbo e marcar para cada verbo sujeito? Agora vamos embora atacar. Quando se examina, o que é que se examina? Ó, a brincadeira vai ser, a gente sublinha o verbo e circula o sujeito, tá bom? Então, ó, quando se examina o quê? As fotos. As fotos é plural. Esse C é PA. As fotos são examinadas. Achei um erro na letra A. Quando se examina, não. Vamos embora viver o outro verbo, ó. Tem-se a impressão. Olha só, o que é que se tem? Olha o C ligado a VTD, PA. Tá bom, tá bom. O que é que se tem? O que é que se tem? Circule o núcleo do sujeito. A impressão. Ó, não esqueça, a gente começou a treinar. Qual é o código? Você vai sublinhar o verbo e circular o núcleo do sujeito, tá bom? O que é que se tem? A impressão. Impressão não é singular? É. Então já achei um erro. Tem-se a impressão. Tudo bem? Vamos embora viver o último verbo, ó. Ficariam inacabados. Show, show. Ó, amizades e amores ficariam inacabados. O último estava beleza. O último estava beleza. Estava certinho. Mas já achamos dois erros aqui, ó. Um, dois. Entendeu a questão? Você vai marcar aquela que esteja correta. Letra B. Quando se examinam as fotos, coisa linda. Tem-se a impressão, coisa linda. Ficaram inacabados, coisa linda. Ó, se examinam, têm-se, ficaram. Perfeito. Perfeito. A banca quer a correta. Achamos. Resposta, letra, letra B. Tranquilo? Bora mais. Questão 15. Ah, pô, deixa eu fazer a C, a D, a E. Ao examinar as fotos das turmas do colégio, ó, vem comigo, marcando o erro em cada assertiva aí, tá bom? Agora, antes da gente ir para 15, vá marcando o erro em cada uma das assertivas. Ao examinar as fotos das turmas do colégio, tá tudo bem com examinar? Tudo bem com examinar? Ao examinar as fotos das turmas do colégio, temos a impressão, olha aqui, com esse temos, dá para ver que o sujeito é nós. Se o sujeito é nós, nós temos. Então, esse infinitivo tem sujeito. É o infinitivo pessoal. Nós é que vamos examinar. Por isso, certo é dizer ao examinarmos. Consegue entender que na letra C a gente tem um erro no infinitivo? Tá, continue comigo. Ó, já achei um erro. Adriana, então eu tinha que continuar lendo a frase para ver qual era o sujeito do infinitivo? É. Então, Adriana, você está me dizendo que existe o infinitivo impessoal e o pessoal? É. E qual é o sujeito do examinar? Nós vamos examinar. Entendeu? Nós examinarmos. Show. Tá, vamos ver outro. Ó. Vivo outro verbo. O que é que ficou inacabado? Achei outro erro, ó. Amizades e amores ficaram inacabados. Dois erros na letra C. Vambora para D. Fotos das turmas do colégio, ao serem examinadas, coisa linda, ó. Serem examinadas concordando com fotos. Tudo bem? Deixam a impressão concordando com fotos. Então, ó, o sujeito do serem é fotos e o sujeito de deixam é fotos. Está tudo bem. Tudo bem até aí. Deixam a impressão de que, achei o erro da letra D, verbo haver com sentido de existir, não tem sujeito. Achei o erro da D. E na letra E, fotos das turmas do colégio, quando examinadas, fotos causam a impressão de que amizades e amores estariam inacabados. Achei o erro da letra E. Tudo bem? Tranquilo? Ó. Além disso, a banca trabalhou também flexão verbal. Ela não trabalhou só a questão da concordância. Ela trabalhou aí, então, a resposta em si é a letra B. Por quê? Porque além de a concordância da B estar perfeita, a banca está trabalhando com o tempo do verbo. Então, repare que quando ele diz, quando examino as fotos, sempre fico, né? A gente está falando do presente. E aqui, ó, continua sendo presente. Então, trocou o presente pelo presente, manteve o sentido original da frase. Então, só esse toque aí para você saber que a questão não trabalhava só a concordância verbal. Tudo bem? Tranquilo. Que mais? Questão 15. A gente está começando com as bancas mais tradicionais, tá? Para depois a gente ir para as bancas mais complexas. Questão 15. A banca diz: o sujeito é o termo da oração com o qual o verbo mantém concordância e sobre o qual o predicado enuncia algo. Definição mais abrangente que a tradicional: termo que pratica a ação do verbo. Na tirinha, esse termo aparece de maneiras diferentes. Assim, assinale a alternativa correta. Então, vamos embora lá. Você vai, diante de cada alternativa, você vai julgar como certo ou errada. Então, vamos embora lá. Ó, letra A. O apagamento do eu no segundo balãozinho. Então, vamos embora entender o que é o apagamento do eu no segundo balãozinho. Venha comigo, ó. Colocaram-se, vamos ler desde o primeiro balãozinho. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. A banca, na letra A, está falando do apagamento do eu no segundo balãozinho. O que é apagamento do eu? Apagamento do eu é que o eu aqui está oculto. Eu adoro cestas. Esse é o chamado sujeito apagado. sujeito oculto. Tudo bem? Beleza. Ó, então continue comigo na letra A. O apagamento de eu no segundo balãozinho criaria possibilidade de ambiguidade na compreensão do sujeito de registro, que poderia ser duas diferentes pessoas do discurso. Então, a banca está perguntando se o sujeito de registro está ambíguo, se ele poderia ser duas pessoas no discurso. Ora, é só você ler a frase e pergunte: qual é o sujeito do registro? Eles sabem que eu não resisto. O sujeito de registro é eu. Então, a letra A está dizendo que existe uma ambiguidade na compreensão do sujeito de registro. Não, não existe ambiguidade. O sujeito é simples. Sujeito simples, eu. Estou te explicando cada assertiva para você anotar a explicação de cada uma. Letra B. A atribuição de sujeito às formas verbais colocaram e sabem é feita da mesma maneira, já que ambos os verbos estão na terceira pessoa do plural. A banca está querendo saber se a atribuição de sujeito a esses verbos colocaram e sabem é da mesma maneira. Ou seja, se o sujeito é o mesmo para os dois verbos. Vamos embora lá? Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem. Então, olha aqui, olha aqui. A banca quer saber se o sujeito de colocaram é o mesmo sujeito de sabem. Ora, o que que você acabou de ver lá na teoria? Sujeito de colocaram é indeterminado. Quem é que colocou? Alguém não se sabe quem. Sujeito de sabem é eles, sujeito simples. A banca está perguntando se eles têm o mesmo tipo de sujeito. Se é feita da mesma maneira. Não, item errado. Tudo bem? Então, ó, colocaram é sujeito indeterminado. É o verbo na terceira do plural, sem sujeito expresso. E esse aqui é sujeito simples, eles. Tá entendendo? A banca aqui acerta. C. O pronome eles, no segundo balãozinho, classifica-se como sujeito indeterminado, já que não é possível recuperar o referente desse pronome. A banca quer saber se o sujeito eles, no segundo balãozinho, é indeterminado. Vambora lá para o segundo balãozinho. O sujeito de sabem é eles. Esse sujeito, ele é indeterminado? Não, porque ele apareceu aqui. Sujeito simples, eu sei quem é. É eles. A banca está dizendo que é indeterminado. Não, não, não. O sujeito é simples. Item errado. Sujeito simples. Letra D. A forma verbal colocaram indica a existência de um sujeito indeterminado, caso em que há um agente para ação verbal que não é, no entanto, definido no contexto. A banca quer saber se o sujeito de colocaram é indeterminado. A banca quer saber uma coisa que a gente acabou de ver. Quem é que colocou uma cesta com gatinhos na minha porta? Alguém, não se sabe quem, sujeito indeterminado. Resposta, letra D. Tudo bem? Show! E na letra E? No último período da tirinha, a flexão verbal é o único indicativo de que o sujeito refere-se à terceira pessoa do singular. Estrutura conhecida como sujeito oculto. Questão ótima para você organizar a vida. Você viu que banca é essa? Ela foi a fundo em cada sujeito. Então, ela quer que você analise o sujeito do. Ó, ela quer saber se a flexão verbal é o único indicativo de que o sujeito se refere à terceira pessoa e se é estrutura de sujeito oculto no último período da tirinha. O último período da tirinha é esse aqui. Adoro sextas. Ora, é estrutura de sujeito oculto, sim. O que que é sujeito oculto? Sujeito oculto é aquele que não aparece. É. E realmente a flexão do verbo é que indica isso. Tá tudo certo na letra E, exceto algo ali. Você reparou o erro da letra E? A flexão verbal é o único indicativo de que o sujeito se refere não à terceira pessoa, e sim à primeira pessoa. Esse é o erro da letra E. Até porque, quando você vai ao texto, o sujeito não é ele. Ele, terceira pessoa, é eu. Resposta, portanto, letra B. Tranquilo, é a primeira pessoa do singular, tá? Bom, lembrando aqui, o curso de português em exercícios, ele é montado estrategicamente. Cada questão que eu pego aí, eu não pego por causa da banca ou não, eu pego porque eu quero formar um raciocínio com você. Então, é importante você entender que você está fazendo essa questão não é à toa. É porque eu quero levar você depois para as provas. E cada questão dessas ensina um pouco. Pode reparar. O que você aprendeu com essa questão aí? Não importa se foi para a Prefeitura de Fazenda do Rio Grande, se você não fez concurso para a PUC do Paraná. Não importa. O que importa é: essa questão te ensinou o quê? Ela me ensinou que o verbo na terceira pessoa do plural, presta atenção para você resumir essa questão, a gente está acabando o vídeo. Adriana, eu aprendi com essa questão o seguinte, ó. Eu aprendi que o verbo pode vir na terceira do plural e o sujeito ser indeterminado ou não. Por exemplo, aqui o verbo vem na terceira do plural e o sujeito é indeterminado, porque ele não apareceu no texto. Mas aqui, você viu que foi diferente? O verbo está na terceira pessoa do plural, mas o sujeito está aqui, eles. Então veja, se o verbo estiver na terceira do plural, mas o sujeito já apareceu, às vezes o sujeito aparece lá no início do texto. Não importa se ele já apareceu, mesmo o verbo estando na terceira do plural, o sujeito não é indeterminado. Se o sujeito já apareceu, é sujeito simples. Então, não confunda verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, e verbo na terceira pessoa do plural, sujeito simples. Tudo bem? Relembrou também nessa questão o tal do sujeito oculto. Sujeito oculto é aquele escondido, né? É o sujeito elíptico. E ele pode ser, muitas vezes, recuperado pela desinência do verbo. Olha o sujeito oculto aí. Eu adoro cistas. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai para o outro tipo de sujeito. Você já estudou comigo sujeito indeterminado. Agora, a gente vai estudar o sujeito que não existe. Oração sem sujeito. E resolver questões de oração sem sujeito. Vamos lá.